Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Evangelho de Mateus, capítulo número 28. Versículo número 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Versículo 11. Eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Feche seus olhos, vamos orar. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Pai, te louvamos e bendizemos, Senhor, por esta oportunidade santa e sobrenatural, Senhor, para ministrar o teu poder sobre a tua igreja, Senhor, sobre o teu povo, Senhor da glória, Pai. E eu te peço, venha em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Tocar nos meus lábios, Senhor, falar aos meus ouvidos, Senhor da glória, responder os anseios da tua igreja, que há de ouvir a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Glorifica o teu santo nome agora, Senhor de Nazaré, Pai. Edifica a tua igreja, Senhor da glória, com o poder da tua santa e maravilhosa palavra, mais uma vez, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor, crendo que tu és o Senhor para realizar, Senhor, esta grande e maravilhosa obra, para a glória do teu nome, somente para a glória de Jesus, o Filho de Deus, o Senhor. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradecemos ao Senhor pelas obras que Ele fez na nossa vida, né? Irmãos, se nós formos olhar a história da crucificação de Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós observarmos com grande entendimento aquilo que aconteceu, nós vamos entender aquilo que acontece nos dias de hoje com as pessoas, com a humanidade, com as pessoas que hoje em dia ainda assim rejeitam o Filho de Deus. Ainda hoje as pessoas, elas estão praticando as mesmas obras que os judeus praticavam no passado. Que você sabe, você se recorda que os sacerdotes, aqueles que mandaram prender a Jesus e crucificar a Jesus de forma absurda e ilícita contra suas próprias leis, né? Eram tementes, supostamente tementes a Deus. Eram pessoas que supostamente seguiam os princípios e as leis de Deus. E hoje em dia, existem muitas pessoas que agem supostamente em relação a Jesus Cristo, que agem supostamente em relação ao Filho de Deus. Portanto, a realidade não é muito diferente daquele povo judeu que talvez você critique tanto, ou talvez que as pessoas critiquem tanto, achando um absurdo aquilo que aconteceu. Mas muitas pessoas estão agindo e praticando as mesmas obras. Estão desprezando o Filho de Deus como desprezaram os judeus, apesar dos sinais que Jesus fazia. Você ouviu aqui o primeiro texto que nós lemos, você viu a história de um homem. Ele era um sacerdote, e esse homem chamado Nicodemos era um dos principais sacerdotes ali do povo judeu. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era, né, era uma reunião que se fazia ali de tempos em tempos, onde os sacerdotes, onde os saduceus, os fariseus e também os escribas se reuniam para julgar causas. E eles julgavam causas que eram trazidas a eles. Eles não iam buscar causas. Eles eram responsáveis por ali, né, analisar as causas das pessoas que traziam a eles e dar ali o seu veredito. Começando, né, que eles foram atrás de Jesus Cristo, mandaram prender Jesus já contra as suas próprias leis. O Sinédrio não poderia fazer isso. O Sinédrio era um lugar onde havia julgamento e não investigação. E nós vemos Nicodemos, que era um desses homens, um desses homens que participava ali do Sinédrio. E ele foi procurar Jesus à noite, escondido, e disse a Jesus: Mestre, eu sei que tu fazes grandes sinais, faz maravilhas, e eu sei que nenhum homem poderia fazer isso se Deus não estivesse contigo, se Deus não estivesse com ele, com o homem. Nicodemos reconhecia ali que havia algo diferente em Jesus Cristo. Você sabe que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele se autoproclamou ali como Messias. Messias significa ungido. Messias é a mesma coisa que Cristo. Você sabe, Cristo é grego, Messias é hebraico. E o Messias foi prometido por Deus, e Jesus Cristo veio se dizendo como Messias, como o Cristo. E nós entendemos que o povo judeu esperava um homem guerreiro, um homem batalhador, um homem, né, que viesse ali subjugar Roma, porque Roma havia dominado ali, invadido e dominado Israel, e governava sobre o povo judeu, e governava ali sobre o povo de Israel. Israel já não tinha autonomia, quem comandava era o imperador César, que era o governador de Roma, que era um reino extremamente conquistador, e Israel foi uma das suas conquistas. Então eles esperavam, tinham uma expectativa de um homem que fosse libertar, né, o povo de Israel ali do cativeiro, da opressão do povo romano. E Jesus veio pregando uma mensagem diferente. Jesus veio pregando o evangelho, Jesus veio pregando o arrependimento, Jesus veio pregando o amor, Jesus veio pregando a conversão. Jesus não veio só falando. Jesus veio pregando e veio fazendo sinais, mostrando ali tudo aquilo que Deus fazia através da vida dele. E é interessante porque esses mesmos sinais que Jesus fazia persistem ainda nos dias de hoje, né? A Bíblia diz que nós, né, os servos de Deus, faríamos sinais iguais e maiores daqueles que Jesus Cristo fez. Nós vemos nas igrejas hoje sinais de maravilhas, vemos pessoas sendo curadas milagrosamente, vemos pessoas sendo libertas de demônios, demônios se manifestando e pessoas sendo libertas, vemos coisas, transformações maravilhosas nos lares, nas famílias, vendo o Senhor mudando, né, um contexto de destruição para uma vida abundante, conforme foi ministrado aqui já hoje. E mesmo assim, as pessoas, elas ainda se envolvem nos seus problemas, as pessoas ainda insistem em acreditar num Deus que não existe, num Deus velho, morto, num Deus que está pronto para castigar e fica lá no céu, deitadão, como aquela imagem lá, né? Nós vemos aquela pintura nós vemos aí comumente, né? Se não me engano, foi Da Vinci que fez, né? Tem um homem lá tocando no dedo de Deus. É esta imagem que muitas vezes as pessoas têm de Deus, deixando de lado aquilo que Jesus Cristo falou, porque não conhecem a Bíblia. As pessoas hoje em dia, não, elas são instigadas a não acreditar na Bíblia. As pessoas são instigadas hoje em dia a achar que a Bíblia é um sonho, achar que a Bíblia é um livro de histórias, quando a Bíblia é um livro de poder. A Bíblia é um livro que demonstra ali a plena vontade de Deus para os séculos dos séculos dos séculos dos séculos, e a palavra de Deus, conforme disse Jesus, se cumprirá até o último tio dela. E ela continuará acontecendo e se cumprindo até o último dia, que é quando Jesus Cristo prenderá definitivamente Satanás, seus demônios e os seus seguidores de forma definitiva para sempre. Aí se cumpriu toda a Bíblia. Então existe muita coisa a acontecer nos dias de hoje ainda. Existem, né, muitas situações que nós vamos vivenciar nos dias de hoje ainda, né, fora da nossa vida e na nossa vida. E as pessoas estão sendo instigadas a desprezar isso, a não acreditar nisso. Jesus Cristo, você viu aqui, durante a ministração da peça teatral, ele ressurgiu, ele ressuscitou dos mortos, e ele subiu ao Pai novamente. E antes dele subir ao Pai, você sabe, ele ficou 40 dias conversando com seus discípulos, porque seus discípulos eram duros na fé também, e não acreditavam, não entendiam, e ele ficou explicando ainda tudo aquilo que ele havia dito e tudo aquilo que iria acontecer. E ele disse duas coisas maravilhosas antes de subir ao Pai, depois que ressuscitou. Ele disse assim: eis que agora é me dada todo o poder, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Eis que agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Algumas versões bíblicas dizem: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus Cristo disse outra palavra que deve ser assim motivo de grande alegria para a sua vida como para a minha vida, quando Jesus Cristo falou assim: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa do Filho de Deus. Portanto, se você acredita naquela imagem, aquela pintura de um velhinho, um Deus velhinho lá, deitadão lá, você está acreditando num Deus que não existe. Você está acreditando num Deus inventado pelo diabo e não no Deus da Bíblia. Você está acreditando num Deus que não é o seu Deus e que jamais predestinou que aquilo fosse algo que iria acontecer. O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, foi muito maior do que um mero simbolismo. A morte de Jesus na cruz não é um simbolismo, como o batismo é um simbolismo. O batismo nas águas é um simbolismo, simboliza a conversão, simboliza a transformação que já aconteceu. Você se batiza porque você já se converteu, você se batiza porque você, né, já decidiu seguir a Cristo, e não depois que você se batiza, você decide. O batismo tem um simbolismo, a morte de Jesus não é um simbolismo. A morte de Jesus, ela tem um desenrolar. Ela trouxe inúmeras situações que influenciam a nossa vida até os dias de hoje. O próprio Deus, ele disse assim na sua palavra, centenas de anos antes de Jesus nascer, ele disse assim: eis que um dia eu irei abalar os céus e a terra. O Senhor Deus abalou os céus e a terra pela vinda de Jesus. E através da vinda de Jesus, nós adquirimos direitos. Adquirimos direitos. E um dos direitos que nós adquirimos foi o direito de sermos filhos de Deus, sermos chamados filhos de Deus. E o Filho de Deus tem direito, e os filhos têm direito a uma herança. A herança do Filho de Deus, conforme diz a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito, o primeiro dos mortos a ressuscitar. E nós seremos seus descendentes, seremos os próximos, cumpriremos a sina e o desenrolar da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que ele foi o primogênito e o primeiro. Portanto, se sinta abençoado por você ter sobre você uma herança maravilhosa, que é a herança da ressurreição em Cristo Jesus. Algumas pessoas, elas acreditam na reencarnação. Algumas pessoas acreditam que a pessoa, ela morre e depois volta para se aperfeiçoar, até se tornar uma pessoa perfeita, né, e ser digna de Deus. Eu diria que esta fé aniquila completamente a obra de Jesus na cruz. Jesus veio para isso. Jesus veio para tirar o pecado. Nunca seremos perfeitos neste mundo, porque, né, existe sobre nós um instinto pecaminoso. O homem, pelo pecado de Adão, gerou sobre si uma herança, a herança do pecado. O homem nunca conseguirá ser perfeito neste mundo, somente Jesus. Por isso nós precisamos do sangue do Cordeiro de Deus. Por isso nós precisamos apresentar a Deus todos os dias e pedir perdão pelos nossos olhares, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Por isso nós necessitamos da misericórdia e do sangue do Cordeiro. Não é amanhã ou foi ontem, nós precisamos hoje, amanhã e depois de amanhã, como precisamos ontem, porque nós jamais conseguiremos atingir a perfeição de Deus por conta do instinto pecaminoso que existe por herança sobre o homem. Então não existe chance dessa crença acontecer. Não existe chance daqueles que aniquilam, né, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, reduzem a nada, porque acham que a perfeição, ela acontece de tempos em tempos, de tempos em tempos, de tempos em tempos, de tempos em tempos, até que se torne uma pessoa melhor, uma pessoa perfeita. Eu diria que isso não é possível, e contradiz a própria Bíblia, que é a verdade de Deus, quando o Senhor fala que após a morte, segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. Outra mentira demoníaca é que existe um lugar onde as pessoas que morrem vão ser aperfeiçoadas, o purgatório. Isso não tem base bíblica, isso não existe na Bíblia, foi uma inventança de um concílio, né, católico um dia. O mesmo concílio que disseram um dia que o Papa é infalível, jamais erra. Todo homem erra, conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Se o Papa não erra, como é que eles praticaram aquelas inúmeras e inúmeras e inúmeras atrocidades contra a humanidade, onde existiam papas adúlteros, papas assassinos, a Inquisição que queimou inocentes, a Inquisição que, né, condenou pessoas ao inferno sem a mínima autoridade espiritual, porque nenhum homem tem autoridade espiritual para salvar alguém ou condenar alguém. Os mesmos papas que disseram um dia que homens que fossem lutar para matar judeus que não se convertessem ao cristianismo receberiam ali a indulgência ou a salvação, porque não existe coisa mais demoníaca do que essa, porque o homem não tem direito a proclamar a salvação do homem. Jesus deu autoridade à igreja, mas ele não deu autoridade sobre a salvação. Jesus deu autoridade à igreja sobre os demônios, sobre os principados, potestades, poderes das trevas. Mas Jesus não deu autoridade para nós julgarmos o ser humano. E muito menos autoridade para nós salvarmos ou condenarmos alguém, porque nós estaríamos julgando e o homem não tem condições de fazer o julgamento. Para você ver, atitudes demoníacas e demoníacas e demoníacas e demoníacas e demoníacas.
E as pessoas não se apercebem que essas mesmas pessoas são as pessoas que inventaram. Inventaram fábulas, conforme diz a Bíblia, que nos últimos tempos as pessoas acreditariam em fábulas. As pessoas acreditariam em histórias. E deixariam de lado a palavra de Deus, que é a verdade. E deixariam de lado o livro santo do Senhor. E muitas pessoas estão enganadas hoje ainda. Muitas pessoas estão enganadas hoje, acreditando naquilo que não é o Evangelho, acreditando naquilo que não é a palavra de Deus. E eu sempre falo, né? O grande erro das pessoas hoje, da igreja, é não conhecer a palavra de Deus, porque não conhece a verdade, então não sabe o que é mentira. E Pilatos, né? Uma vez, Jesus estava na frente de Pilatos, e ele perguntou assim para Jesus: você é o filho de Deus? Você é o rei dos judeus? Ele perguntou. E Jesus, ele falou assim: eu vim para pregar a verdade. A verdade é do reino de Deus, falou para Pilatos. E Pilatos olhou para ele assim e falou assim: o que é a verdade? O que é a verdade? Pilatos instigou uma das maiores dúvidas filosóficas da humanidade. O que é a verdade? Esta é uma das maiores dúvidas filosóficas dos grandes filósofos que já existiram na humanidade. E eu posso te garantir algo, sem medo de errar, que a verdade está neste livro. Se você seguir este livro, você estará seguindo a verdade. Se você não seguir este livro, você estará dando ouvidos à mentira. A verdade é a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia fala assim, ó, em diversos textos da palavra. A Bíblia chama Deus, um dos nomes de Deus é o Deus da verdade. A Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus também tem diversos nomes. Um dos nomes que Deus deu ao Espírito na Bíblia é o Espírito da Verdade. Jesus um dia falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus falou certa vez na sua palavra, em diversos trechos na Bíblia: a minha palavra é a verdade. Portanto, nós podemos acreditar. O Filho de Deus diz, Deus disse, o Espírito Santo é, e a palavra é, a verdade. O problema é que as pessoas são enganadas por conta da sua falta de conhecimento. Conforme Deus disse através do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. E no mesmo profeta Oséias, Deus disse assim: um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que eles não entendam. E esse mesmo espírito de prostituição continua cegando a humanidade, prostitui a palavra de Deus, corrompe a palavra de Deus, corrompe a verdade, corrompe Jesus, corrompe o Senhor, corrompe o Espírito Santo, corrompe a palavra. Que são a verdade. Que são a verdade. Ignorar a verdade é ignorar o próprio Deus. Aqueles homens, os sacerdotes, e Nicodemos era um deles, que ouviu palavras maravilhosas de Jesus Cristo. Nós não lemos todo o texto aqui, senão ia demorar muito. Mas aqueles homens, aqueles sacerdotes, uma vez se reuniram e falaram assim: este homem faz muitos sinais e fala palavras que ninguém falou. Se nós deixarmos, todo o povo irá para o lado dele, e nós seremos destituídos do nosso cargo pelos romanos. Eles reconheceram, os mesmos sacerdotes, inclusive Nicodemos, que estava com Jesus ali naquele texto que nós lemos, reconheceram que Jesus fazia sinais. Reconheceram que o povo estava dando ouvidos a ele, mas os seus próprios interesses pessoais foram maiores. Eles preferiram sua posição social, a autoridade que eles tinham sobre o povo judeu. Eles preferiram isso. Eles preferiram a dar ouvidos aos sinais, aliás, a darem crédito aos sinais e maravilhas que Jesus fazia, desprezaram completamente os sinais por conta dos seus interesses pessoais, desprezaram o Filho de Deus por causa dos seus interesses pessoais. E você sabe o que acontece hoje na nossa humanidade? As pessoas têm Deus, acreditam em Deus, vão na igreja e corrompem. Os políticos hoje em dia se dizem cristãos, mas roubam descaradamente, mas fazem coisas absurdas aos olhos de Deus e ainda assim se apresentam como cristãos. Eles não estão interessados em seguir a Cristo, eles estão interessados em fazer, assumir e a defender os seus próprios interesses. Dá poder ao homem e você conhecerá esse homem. Dá poder ao homem e você conhecerá esse homem. É um ditado popular. E o homem está cada vez mais agindo como aqueles judeus agiram no passado. Eles não estavam interessados na bênção do povo. Eles não estavam interessados nos milagres e nas palavras maravilhosas de Jesus. Eles estavam interessados no seu bem-estar, na autoridade que eles tinham. Uma vez os sacerdotes mandaram prender Jesus, os soldados foram e voltaram de mãos vazias e perguntaram para os soldados: o que aconteceu? Cadê o homem que nós mandamos vocês prenderem? E os soldados disseram assim: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. E as mesmas palavras que Jesus falou àqueles soldados são as palavras que Jesus fala a você hoje. É a revelação do Evangelho, é a revelação da palavra de Deus. E tem pouca gente interessada. Tem pouca gente interessada. E você não pode ser um desses que tem desinteresse total sobre as coisas de Deus. Você não pode ser esse que ignora os sinais, as maravilhas, a presença do Altíssimo Senhor. Você não pode ser esse que vai defender a corrupção, que vai defender o roubo, que vai defender o engano. Você não pode ser esse que vai defender tudo isso em benefício próprio. Você não pode ser esse. Fui visitar meu pai, sábado, em São Paulo. Meu pai e minha mãe, eles moram num prédio, num apartamento, e vocês sabem que lá em São Paulo a situação não está fácil. Eles, a Sabesp diminuiu a pressão da água e a água não chega mais nas casas, de forma, chega de madrugada, é uma dificuldade total. Eu tenho um irmão que mora num outro prédio, num bairro próximo também, e meu pai falou assim: seu irmão não tem problema de água lá no prédio dele. Falei: mas por quê? Se tinha problema, meu irmão tinha até comprado uma caixa d'água, agora numa cobertura, ele ia instalar lá. E ele falou assim: o síndico conhece uma pessoa da Sabesp, um funcionário da Sabesp, e foi lá, deu um dinheiro para esse funcionário, ele foi lá e abriu a pressão da água lá na rua. Não sei aonde, um monte de gente deve ser beneficiada. Mas o dinheiro, a corrupção, fez com que houvesse um benefício. Não olharam para Cristo, não olharam para a palavra. Só um exemplo. E muito mais acontece no seu dia a dia, eu tenho certeza, buscando o benefício próprio e se esquecendo da palavra do Senhor. E eu sou cristão. E eu amo a Deus. E eu sou uma pessoa fiel ao Senhor. Fiel é aquele que cumpre a palavra. A medida da tua fidelidade deve ser a Bíblia e não o teu pensamento. Eu sou fiel a Deus. A gente ouve muito isso. Mas a medida da tua fidelidade tem que ser esse livro. Como é que você sabe se você é fiel? Ah, eu sou fiel porque sou igual a todo mundo. Não, você não é igual a todo mundo. Nem todo mundo age como o mundo age, pensa como o mundo pensa. Nós devemos entender isso.
Nós devemos, irmãos amados, né, falar como no meu tempo, né, que eu sou já bem velhinho, já tenho mais de 50 anos, tem que cair a ficha. Mas não tem mais ficha, né? Se faz ligação, é cartão. Tem que cair a ficha para que você entenda aquilo que é a verdade de Deus, aquilo que é o seu para você. Não se engane, não se engane, não se engane. Porque Jesus, ele está vivo e ele observa todas as coisas. Você ouviu o outro texto que nós lemos, irmãos amados? Os sacerdotes julgaram Jesus de madrugada. Era proibido julgar de madrugada. Era proibido fazer um julgamento antes de alguma festa judaica. Os sacerdotes, eles anularam completamente as suas próprias regras e leis e chamaram o Filho de Deus para julgamento. E ali, você se lembra do texto onde Caifás instigou Jesus e Jesus ficou quieto, chamou testemunhas para ali testemunhar contra Jesus, e Jesus não falava nada, e ele falou: você não fala nada em sua defesa. Jesus ficou quieto. E aí ele falou algo que motivou Jesus a falar. Você vê como aquele homem era uma raposa, uma serpente. Ele falou assim: eu conjuro-te em nome de Deus que você diga se você é o Cristo. Jesus olhou para ele e falou assim: você diz que eu sou o Cristo, mas eu digo para você que vocês, a partir de agora, me verão assentado à direita do Pai, e depois me verão sobre as nuvens. Aí Caifás, o sumo sacerdote, rasgou as suas vestes, mandou Jesus para Pilatos. A Bíblia diz que nenhum homem no Sinédrio, a Bíblia não, as leis do Sinédrio dizem que nenhum homem poderia ser condenado por unanimidade no Sinédrio, porque deveria ter sempre um dos participantes do Sinédrio a defender a causa deste homem. Como é interessante, né, irmãos? Como aqueles homens, eles não tinham o menor interesse em fazer justiça. Eles queriam era aniquilar o Filho de Deus. Tem uma passagem bíblica que passa desapercebida. Vocês sabem que Jesus fez muitos sinais, né? Jesus curava leproso, curava enfermo. Aqui, vocês viram aqui alguns dos milagres que Jesus fez. Na peça teatral, nós aqui, né, ministramos alguns dos milagres que Jesus fez. Um dos milagres que Jesus fez foi ressuscitar Lázaro, que já estava morto ali, guardado ali numa caverna, num sepulcro, há 4 dias. E Jesus mandou Lázaro sair do sepulcro, mandou tirar a pedra, e falaram para Jesus: Jesus, o cheiro já está mal. Jesus falou: tira a pedra. E aí mandou Lázaro sair. E Lázaro foi ressuscitado e foi entregue à sua família. E aí aquele milagre, obviamente, começou a ser conhecido pelas redondezas. E você sabe o que os sacerdotes planejaram fazer? Está na Bíblia. Planejaram matar Lázaro por conta de que esse era um milagre que eles não poderiam contradizer. Para vocês verem o coração demoníaco, para vocês verem a índole daqueles homens que queriam, porque queriam, porque queriam aniquilar o Filho de Deus, independentemente se ele era o Filho de Deus ou não. Independentemente deles investigarem e concluírem: pô, esse homem, como Nicodemos, esse homem tá, faz muitos sinais, vamos conhecê-lo, vamos conversar com ele, vamos entender qual é a mensagem dele para nós, vamos entender o que esse homem que se diz Messias tem a oferecer a nós. Por que ele se diz Messias? Por que ele se diz que é o Filho de Deus? Vamos conhecê-lo, porque
é a nossa obrigação espiritual, porque nós somos aqui representantes de Deus, porque nós somos aqui homens que estão buscando o Messias, que estão aguardando o Messias, quem sabe seja Ele mesmo, e nós não estamos percebendo. Será que você teria essa atitude? Será que você teria essa atitude? Será que o mundo tem essa atitude? Vou lá ouvir falar desse Jesus que tanto estão falando. Vou lá, vou conhecer esse homem que tanto dizem maravilhas dele. Vou conhecer esse homem que ajuda tantas pessoas, que faz tantos milagres nos dias de hoje. Vou conhecer esse homem. Quem sabe ele exista mesmo? Quem sabe ele esteja no meio de nós mesmo? Vou conhecer esse homem. Eles não estavam interessados nisso. Como a humanidade não está interessada nisso. Às vezes você conversa com uma pessoa sobre Jesus, como se você desse um tapa na cara da pessoa. Como se você, né, falasse um palavrão para ela. Esses dias, fui mandar um e-mail. Vocês sabem que eu trabalho, né, faço sites, sistemas pela internet, para a internet e tal. Eu mandei um e-mail meu e-mail, ele tem uma série de e-mails. Eu mandei um e-mail, cliquei no e-mail errado e mandei um e-mail como contato da igreja. Mandei para um cliente meu. Aí ele me ligou. Falou, pô, recebi um e-mail aqui no seu nome, mas tá no nome da igreja. Você não foi... É que ele falou, você não foi assim, seu computador não tá com vírus, não? Assim, não, foi um erro meu, eu sou pastor da igreja. Você é pastor da igreja? Eu sou pastor da igreja. Assim, mas ele falou assim, mas você é pecador, dando risada, né? Eu falei, eu sei que eu sou pecador, mas a misericórdia de Deus é maior do que o meu pecado. E as pessoas às vezes se surpreendem com a nossa fé. As pessoas às vezes se surpreendem com aquilo que nós acreditamos. As pessoas se surpreendem. Ou não? Ou você não está surpreendendo ninguém com a sua fé? Ou você está se igualando às pessoas que estão ao seu redor? Sua fé é tão fraca, ou a sua fé é tão pequena, que as pessoas procuram não... Eles não têm interesse em te ouvir. Quando você demonstra a tua fé, as pessoas têm interesse em te ouvir. As pessoas estão ao teu redor, eu estou falando, não uma pessoa que você porventura queira evangelizar. As pessoas querem te ouvir. Eu lembro, quando eu trabalhava, quantas vezes as pessoas, eu começava a conversar com algumas pessoas assim, de repente uma pessoa perguntava a respeito de Deus, eu percebia que todo mundo que estava ao redor parava para ouvir o que eu ia falar. Todo mundo que estava ao redor. Era aquele silêncio. Uma vez, eu lembro, eu fui almoçar com um dos diretores da empresa, e aí eu ia viajar para Los Angeles, de férias. E aí eu estava planejando que Los Angeles, ele fica muito próximo de Las Vegas, cerca de 6 horas de carro, alguma coisa assim. E aí eu falei pro meu chefe, ele estava falando para alguém, eu falei, ah, vou para Los Angeles e tal. Talvez eu dê uma passada em Las Vegas para conhecer, que eu não conheço Las Vegas. Aí ele falou assim, você vai nos cassinos? Eu falei assim, quem sabe eu vá conhecer. Ele falou assim, mas você vai jogar? Eu falei assim, não vou jogar. Nem uma moedinha? Eu falei assim, não vou jogar nem uma moedinha. Nem uma moedinha eu vou jogar. Mas por quê? Não pode? Eu falei, não é que não pode, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas a Bíblia também diz que nem todas me convêm. E eu não me deixarei envolver por elas. O apóstolo Paulo falou assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não me deixarei envolver por elas. Eu não me deixarei envolver pelas coisas que não me convêm. E ele... Nem uma moedinha. É inacreditável. Mas as pessoas, elas muitas vezes elas não compreendem exatamente o sentido da coisa, acham que nós somos ritualistas, quando na verdade nós temos temor de Deus. Na verdade, nós não somos ritualistas. Para mim, o ritual não existe proibição. É algo que é bíblico. Nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Se eu fosse lá e jogasse uma moedinha, eu ia para o inferno? Não. Eu ia perder a moedinha. Mas não ia para o inferno, irmãos. Eu ia perder lá a minha moeda. Porque você construa no seu coração valores, que são os valores morais bíblicos, e não os valores morais que o mundo diz, ou os seus valores morais. Para que todas as coisas aconteçam de forma plena na sua vida, conforme você quer, conforme você deseja, né? Existe um ditado popular também, né? As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o abençoador. Querem ser abençoadas, mas pagar o preço da bênção poucas pessoas querem. Ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ah, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quantas horas você vai orar por dia para ser cheio do Espírito Santo? Precisa orar todo dia? Precisa orar muito tempo? Irmãos, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Se você quer as coisas de Deus, se você quer que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, se você quer a paz de Cristo, se você quer a bênção de Cristo, entregue a sua vida a Ele. Seja um seguidor dEle, não uma pessoa que acredita nele. Porque ser cristão não é como o mundo diz que é. Ser cristão é ser seguidor e não acreditar que Ele existe. E não acreditar que um dia Ele veio no mundo. Ser cristão deveria ser que é seguidor. E é seguidor de Cristo. Este é o cristão. Se você é seguidor de Cristo, você é cristão. Se você não é seguidor de Cristo, você não é cristão. É a mesma coisa hoje em dia, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ele é católico, e ele falou, eu falei assim para ele, você é católico? Eu falei para ele, perguntando da minha fé, eu falei, você é católico? Ele falou, eu sou católico. Ah, então você segue o Papa. Então você segue tudo que o Papa fala. Você é católico? Não, não sigo o que ele fala. Como é que você é católico então? Como é que você se diz católico? Se você não segue aquilo que o Papa fala, né? Uma regra de fé católica é ser obediente ao Papa. Se você não é obediente ao Papa, que católico você é? Então nós devemos raciocinar de forma correta para você não ser enganado. Porque as pessoas estão no engano sobre engano, engano sobre engano, engano sobre engano, engano sobre engano. Estão se deixando de lado. Depois, para nós encerrarmos, você viu aqui, nós lemos o anjo aparecendo ali no sepulcro de Jesus. Aquelas mulheres que foram ali no sepulcro, o anjo estava lá sobre a pedra. A Bíblia diz que, né, o anjo brilhava e brilhava muito forte, ao ponto dos soldados ali desmaiarem e ficarem, segundo a Bíblia, como se estivessem mortos. E o anjo removeu a pedra do sepulcro e ficou sobre a pedra, diz a palavra do Senhor. E aí aquelas mulheres vieram ali e o anjo falou assim: vocês estão procurando Jesus? Mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vai e avisem os discípulos de Jesus. A Bíblia diz que aqueles soldados voltaram aos sacerdotes. Eu vou ler para você. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. mais uma vez. Os sacerdotes não estavam interessados na verdade. Eles não foram lá tentar encontrar Jesus e pedir perdão a Ele. Eles não foram lá para reconhecer o seu erro e ver a verdade. Não, eles não foram lá reconhecer que eles crucificaram o Filho de Deus. Eles subornaram os soldados para que eles mentissem e dissessem que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo. Eles não estavam interessados se Jesus ressuscitou, se Jesus foi para o Pai. Eles não estavam interessados em ir até os discípulos de Jesus lá e perguntar o que Jesus falou depois que ele fosse ressuscitado, depois que ele ressuscitasse, o que Jesus falou que ia acontecer. Nós estamos aqui, somos pecadores, pecamos contra Ele, mas o que vai acontecer agora? Nós queremos participar disso tudo, nós queremos ali vivenciar a glória de Deus assim. Eles preferiram subornar os soldados para que eles mentissem e deixaram com que a glória de Deus não fizesse parte da vida deles. Não seja assim. Jesus está aqui hoje. Ele foi celebrado hoje, né? Hoje ele foi celebrado aqui de forma intensa, mais do que nos cultos normais. Ele foi celebrado aqui de forma tremenda. Ele foi celebrado aqui, adorado aqui. O Senhor foi adorado aqui. Jesus falou aos seus discípulos: aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós exaltamos e glorificamos o nome de Deus. Estamos reunidos aqui sim, para adorar ao Filho de Deus, para reconhecer o reinado do Senhor, para reconhecer que Ele é o Messias, para reconhecer que Ele é o Cristo, para reconhecer o Seu sacrifício, e para dizermos que nós somos Dele, e para dizermos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso dono, que Ele dirige a nossa vida. Nós estamos aqui para contradizer o mundo e dizer que Jesus é o Senhor. E mais do que dizer, fazer cumprir que Jesus é o Senhor. Mais do que dizer, fazer cumprir que Jesus é o Senhor. Que essa seja a tua visão hoje. Que você olhe para a Páscoa. Você entenda o tamanho da obra de Jesus. Porque nós não falamos aqui, acho que 1% nós conseguimos tocar aqui naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Pelo tempo que nós temos aqui, a obra foi muito grande, muito maior do que você pode imaginar. Reconheça que hoje nós celebramos o marco revelado por Deus durante séculos. Que você se lembre, conforme diz a palavra de Deus, que Deus um outro dia abalará novamente os céus e a terra. A Bíblia diz isso. Mais uma vez o Senhor abalará os céus e a terra. Será a vinda de Cristo. Será a vinda de Cristo para resgatar a tua vida, para resgatar, te dar a recompensa pela tua fidelidade. Não a fidelidade que o mundo diz que é, mas a fidelidade segundo este livro. A fidelidade segundo este livro. É este o peso, é este o instrumento de medida que Deus vai usar para te julgar. Este, o instrumento de medida, não são os rituais, não são as tradições, não são as religiões, não são as igrejas, É este o livro que Deus vai usar para te julgar. Você é fiel se você for obediente àquilo que diz este livro. Se você não é fiel em relação a este livro, eu lamento muito te dizer. Você está distante daquilo que Deus tem para a tua vida. Que você está pregando o prego nas mãos de Jesus. Ou que você é um daqueles que no meio da multidão está dizendo assim: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Quando Pilatos, que não queria crucificar Jesus, disse: escolham, eu solto o assassino, o bandido, eu solto o perturbador, ou este homem que se diz rei dos judeus. E disseram, toda a multidão, instigada pelos sacerdotes: soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Quem sabe você esteja dizendo isso nas suas atitudes: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. Teve uma frase que foi dita ali naquele momento pelos sacerdotes, que tem um peso de um tamanho que eu nem consigo imaginar qual seria. Quando Pilatos disse que ele não via pecado naquele homem, aliás, não via crime naquele homem, para que ele fosse morto. E os sacerdotes falaram assim: que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Foi a palavra que eles usaram para convencer Pilatos a crucificar o Filho de Deus. Eu não tenho nem ideia de que tamanho que é o que está acontecendo nos dias de hoje, e vai acontecer ainda por causa dessa palavra daqueles homens: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Quando Caim matou Abel, Deus foi ao encontro de Caim e perguntou: aonde está o teu irmão? Caim falou assim: eu sou por acaso tutor do meu irmão para saber onde ele está? E Deus falou assim para ele: o sangue do teu irmão clama a mim por vingança. Imagina aquelas palavras malditas que aqueles homens disseram naquele lugar, naquele dia. Hoje é dia de festa e celebração para a igreja de Cristo. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei se você já exaltou a Cristo na sua casa. Eu não sei se você glorificou a Cristo na sua casa. Eu não sei se você orou hoje a Cristo. Eu não sei se você meditou na palavra de Deus hoje. Eu não sei se você ouviu louvores hoje. Eu não sei se o teu dia foi um dia ungido, abençoado e envolvido pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer algo para você, sem medo de errar: que boa parte das pessoas que estão aqui tiveram um dia de Páscoa medíocre, aonde o Filho de Deus não foi glorificado. Boa parte das pessoas que estão aqui tiveram um dia de Páscoa, um dia de celebração a Cristo, medíocre espiritualmente falando. Medíocre. Aonde Jesus passou longe, aonde Filho de Deus passou longe. Talvez tenha havido de tudo na casa hoje, menos a celebração do Filho de Deus. E não me critique, é para você ver e para você entender que muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas pelas suas próprias atitudes e não estão percebendo. Estão tratando o dia mais importante, a festa mais importante da igreja cristã. Estão menosprezando um dia onde deveria haver um tratamento muito diferenciado. Na sua própria casa, em relação às coisas santas, em relação às coisas que são de Deus. Infelizmente, essa é uma realidade. Estamos todos aqui, né? Eu sempre falo, né? As pessoas na igreja, todo mundo que vem na igreja, todo mundo é santinho na igreja. Mas é em casa que nós conhecemos o verdadeiro cristão. Na igreja, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é perfeito. Mas é em casa, na sua casa, você demonstra o seu verdadeiro caráter cristão. É que você demonstra o seu verdadeiro amor a Deus. Verdadeiro amor a Deus. Sua verdadeira adoração. Adoração ao Senhor. Exaltação. Celebração ao Senhor. Eu sempre falo, pregar Jesus na igreja é fácil. Porque todo mundo aqui veio disposto a ouvir falar de Jesus. Prega na sua casa, Jesus. Exalta Jesus na sua casa. Glorifica Jesus na sua casa. Santifica Jesus na sua casa. É ali que verdadeiramente você vai vivenciar as coisas de Deus o maior tempo da sua vida. E é o lugar onde poucas pessoas estão exercendo esse papel. Por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade a sentir o Espírito Santo e a sentir Deus. Por isso, não é problema, o problema não é Deus que está longe. O problema é o povo que está longe de Deus. Que vai para longe de Deus. Isso é só um alerta. Para que você reflita um pouco, sabe? Reflita um pouco. Muito falar não vai te levar para o céu. A teoria não vai te levar para o céu. A teoria não vai te dar dons espirituais. Teoria não vai te dar comunhão com Deus. O que vai dar comunhão com Deus é a tua entrega, a tua prática daquilo que Deus deseja da tua vida. Quero orar por você agora. Eu queria que você aproveitasse esse dia agora, ainda é Páscoa. Embora, né, a Páscoa judaica acaba às 18 horas, nós não seguimos o calendário judaico, ainda é Páscoa para nós. Ainda é domingo de Páscoa. Temos oportunidade ainda. Já exaltamos a Deus, glorificamos a Deus. Já senti muita presença de Deus. Já pude chorar na presença de Deus. Já pude clamar a Deus, né? Já pude sentir o Espírito Santo de Deus. Já pude me alegrar em tudo aquilo que foi realizado aqui. Desde o começo da reunião, desde das 16 horas, 16h30, quando cheguei aqui da igreja, pude me alegrar a cada minuto, cada conversa, cada testemunho que me deram hoje. Já pude me alegrar no Senhor. Que você possa ainda se alegrar em Deus. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda agora. Deixe Deus trabalhar na sua vida agora. Deixe Deus exaltar o nome dele agora. Deixe Deus trabalhar efetivamente na sua vida. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, eu quero pedir um pouco de paciência a você. Nós temos que ouvir as crianças ainda que prepararam um louvor para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ouvi-las. Mas eu preciso orar por você. Eu preciso te dar a oportunidade de você hoje se apresentar diante de Deus e dizer a Ele quão grande Ele é para a tua vida. Dizer a Ele quão importante o Senhor é em todas as coisas da sua vida. Eu preciso que você tenha a oportunidade ainda hoje de adorar ao Senhor, de adorar ao único Deus, o Deus da verdade. Queria chamar aqui, vem cá, Cris, vem com o ministério de louvor que está aí, vem cá.
existe uma oportunidade. Como o Senhor Jesus está aqui, e a presença dele nos basta, né? Eu tenho algo que eu tenho no meu coração. Quando eu começo a orar, no início da reunião ou de um culto, né? Eu apresento o culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E se existe algo que eu peço, Senhor, eu precisaria absolutamente pedir mais nada. É que Ele estivesse presente. Porque se o Senhor estiver presente, haverá grande poder. O Espírito Santo de Deus se derrama, os milagres acontecem, as vidas são transformadas, simplesmente pela presença de Deus no lugar, pela presença do Espírito Santo no lugar. E eu gostaria que você agora se deixasse envolver pelo poder de Deus. Eu vou orar por você agora e você vai ficar onde você está aí. E durante esse louvor que está sendo ministrado, gostaria que você sentisse a presença do Senhor. Peça isso ao Deus. E Deus vai falar contigo. Deus vai se revelar a você. Para a glória do santo nome do Senhor. Para a glória do Filho de Deus. Aleluia. Queria que o ministério de louvor cantasse "Eu Navegarei". Aleluia. Então vamos buscar o Senhor. Adore ao Senhor com seu louvor. Espírito Santo de Deus, ser derramado sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.